Comissão, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e também o Embaixador dos Estados Unidos, que são duas das partes intervenientes nesta questão que nos mobiliza a todos e que nos preocupa a todos e que perpassa, de uma maneira geral, como uma preocupação grande para que a decisão que foi tomada pelos Estados Unidos não tenha o impacto que se anuncia que venha a ter. Nós considerámos que havia uma terceira parte, que é a parte que é diretamente atingida, que também deveria ser ouvida, para que nós pudéssemos compreender de uma forma muito mais objetiva as consequências que tem a decisão dos Estados Unidos. Na última reunião foi referido abundantemente os impactos de natureza económica e social que tal decisão implicará para os Açores, para a Ilha Terceira, designadamente, e também para o nosso país, em termos diplomáticos, mas ninguém melhor do que aqueles que são diretamente atingidos por uma decisão desta natureza para explicar toda a extensão das consequências para que nós possamos compreender e, de alguma maneira, fazer ver este desagrado coletivo que perpassa por toda a nossa sociedade relativamente à decisão dos Estados Unidos. E, portanto, foi nesse sentido que nós decidimos apresentar este requerimento para serem ouvidos, como o Sr. Presidente referiu, o Presidente do Governo Regional e também os Presidentes da Câmara da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Que tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que não temos nada contra este requerimento, necessariamente a audição de todos os intervenientes interessados nesta matéria é complementar relativamente à situação, mas para nós era importante neste momento também ter conhecimento se houve alguma evolução relativamente às marcações quer do requerimento do PSD quanto à vinda do Sr. Ministro, quer relativamente ao convite que fizemos para que o embaixador americano aqui estivesse presente. Isto por duas razões. Temos a consciência de que a Comissão de Defesa está também a apreciar o requerimento que foi apresentado para ouvir o Sr. Ministro da Defesa e que teria sido equacionada a possibilidade que os membros do Governo apenas viessem depois da reunião bilateral que estaria agendada para meados de fevereiro. E o que não quer dizer que não tenhamos que ouvir ou não possamos ouvir os outros intervenientes nesta matéria antes de virem os membros do Governo. Principalmente porque nos parece que a audição do embaixador americano nada impede que possa ser feita antes da reunião bilateral, compreendendo que os membros do governo queiram apenas pronunciar depois de ouvirem o que é que os membros da bilateral têm para dizer relativamente a esta matéria, nomeadamente se podem trazer algum aporte positivo quanto à solução que ali se vive. Necessariamente que nada impede que se ouçam os membros do Governo Regional nesta matéria, porque apesar da bofetada ter sido no Governo da República, tanto quanto ouvi dizer, podemos sempre dizer que aqueles que foram diretamente envolvidos também se sentem combalidos e, portanto, necessariamente queremos ouvir qual é a dimensão da sua dor relativamente a esta matéria. Mas era importante, acima de tudo, que tivéssemos a noção de um calendário quanto à audição destas personalidades para que possamos também nós próprios não só obter esclarecimentos, mas formularmos a nossa opinião quanto a esta matéria no final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio também gostava de obter alguns esclarecimentos. O Partido Socialista apresenta uma proposta que, se não estou em erro, propõe a audição de 4 personalidades.
Três
personalidades. Pronto. Presumo que a ideia seria do Conselho de Ilha. Presumo que nós possamos...
Em conjunto.
Em conjunto. Pronto. Relativamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado António Rodrigues, realmente temos aqui um problema de datas para resolver, porque o Sr. Ministro sugere o dia 24 de fevereiro à tarde como nova data para a audição regimental, não é? E sugere que nesse dia, julgo que eu não estive cá na última reunião, mas julgo que as diferentes bancadas se pronunciaram vivamente contra a ideia de fazer simultaneamente a audição sobre a base das lajes. Mas a proposta do Sr. Ministro é que as duas coisas possam ser feitas conjuntamente. É a matéria que eu deixarei à consideração da Comissão. A Comissão é que terá que se pronunciar sobre isto. Pois ainda há outra questão, que é a questão do Sr. Embaixador dos Estados Unidos. Quer dizer, a Comissão dos Estados Unidos é um caso à parte, porque eu vou ter que falar com o embaixador e vou perguntar-lhe se ele estará disponível para cá vir, porque, como é evidente, nós não podemos chamar cá o embaixador dos Estados Unidos como chamamos o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, por isso é que terá que ser o convidado, e eu vou telefonar-lhe para saber da sua disponibilidade. temos este problema das datas. Para ter uma questão metodológica, sugeria que antes de mais nada, não sei se o Sr. Deputado António Rodrigues se oponha a que façamos a votação do requerimento do PS e depois vamos aqui tentar resolver a questão das datas. Então vamos votar. A Sra. Deputada Carla Cruz pediu a palavra. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente ao requerimento do Partido Socialista, dizer que o Grupo Parlamentar acompanha este requerimento e pensamos que, de facto, é importante ouvirmos por aqueles que são os visados, não é? Vão sofrer, de facto, na pele esta situação e que conhecem a realidade e, portanto, nada a opor, bem pelo contrário, acompanhamos este requerimento. Se me permite, relativamente à questão da proposta feita pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de juntar a audição regimental com a questão das bases da laje, somos contra isso. Uma coisa é vir cá falar sobre os aspectos regimentais e o acompanhamento da situação, outra coisa é a questão da base das lajes. E, portanto, tem sido um bocadinho apanágio do Sr. Ministro, de facto, aproveitar uma vinda para matar dois coelhos com uma cajadada só. Não consideramos que essa seja a melhor forma de o fazer e o assunto é sério, o assunto é grave e merecia e merece, no nosso entendimento, que seja feita uma audição especificamente para a questão ser tratada, a questão das lajes, e não confundir isso com uma audição regimental.
Deputada, sou deputado Filipe
Lopes. Sr. Presidente, muito rapidamente, nada a opor e apenas dar nota do seguinte, nós já tivemos a oportunidade nesta comissão, também não sei se a solicitação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, se até por iniciativa dos próprios grupos parlamentares, de, mediante determinados pedidos concretos de análise, determinados temas e explicações do Sr. Ministro, porventura alguns deles até com uma outra sensibilidade do que este, que aqui queremos também discutir, e não houve qualquer obstáculo a que isso se fizesse, evidentemente com uma separação temporal entre os temas. Por isso, da nossa parte, CDS, não levantaremos qualquer questão quanto a isso. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Pisco não quererá incluir mais algum representante local numa lógica de proximidade, porventura indo até à freguesia. Não sei se faz parte também do mesmo enquadramento político ou partidário, mas, em todo caso, na parte do CDS, Sr. Deputado, nós não temos nada a opor a que venham cá esses elementos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, eu tinha-me reservado fazer uma nova intervenção para depois da votação do requerimento, mas uma vez que foi levantada aqui esta questão também pela deputada Carla Cruz, aproveitava já para dizer o seguinte. Nós consideramos que estas audições, todas as audições, inclusivamente do Sr. Ministro, possam ser feitas o mais rapidamente possível, isso por um lado, e por outro lado que a audição deve ser também em separado, para que esteja bem claro que a questão da base das lajes é uma questão de enorme irrelevância política, porque é de facto isso que se trata. Eu recordo aqui também as palavras do Sr. Primeiro neste último debate quinzenal, em que ele disse que, de facto, tinha havido muito verbo e pouca ação por parte dos Estados Unidos para demonstrar também a acrimónia da parte do Governo relativamente a esta questão. E, portanto, há aqui, de facto, uma consideração que leva a que todas estas negociações tivessem dado em rigorosamente nada e, portanto, nós achamos que esta matéria deve ser tratada de forma separada para ter o tratamento que, efetivamente, merece. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para me referir àquilo que não me referi inicialmente. Em primeiro lugar, esclarecimento sim, precipitação não. O que significa que não temos que correr relativamente a esta matéria. O que importa é que ela seja cabalmente esclarecida. Em segundo lugar, acompanho aquilo que referiu o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Ou seja, as audições devem ser em separado, mas podem necessariamente ser sequenciais. Nada impede que uma se separe relativamente à outra. O que é importante é que elas se façam. Porventura, direi que das lajes será prioritária até sobre a regimental e por isso não nos opomos a que fosse a primeira a realizar no mesmo dia, com uma separação clara relativamente à outra, mas compreendemos e compreenda-se. um ministro dos negócios estrangeiros, e todos nós fizemos isso em todos os governos, tem normalmente uma agenda complexa que leva, muitas vezes, a ausências de país. E, portanto, devemos agarrar as oportunidades quando as temos. Neste caso, entendemos que a audição relativamente à matéria das lajes será prioritária. Portanto, por nós, poderá ficar para dia 24. Se for possível, nesse mesmo dia, realizar a regimental, tanto melhor. Se não for possível, agendaríamos e aceitaríamos agendar para outra data.
Sr. Deputado, já proponho uma solução de compromisso. Sr. Presidente gerirá isso, mas antes de se lançar nessa ciclópica tarefa, gostava de ter aqui três ou quatro regras assentes com os colegas. E que era a seguinte: eu acho bem que se separe, mas acho bem que se separe, e também não tenho nada a objetar a que se possa fazer no mesmo dia. Mas no mesmo dia tem que ser manhã e tarde. Esta coisa do primeiro debatemos um tema, depois debatemos o outro, objetivamente é a mesma coisa. Sr. Deputado António Rodrigues, acha que, e todos os seus deputados, acham que os dois temas separados por uma hora de almoço estão suficientemente dissociados, ou exige uma dissociação de dias para isolar um evento do outro completamente? Também podem dizer, ou podem também confiar ao vosso esforçado presidente a tarefa de resolver isto, mas depois não vêm a exercer o direito de o criticarem, porque ficam muito inibidos. Confio no Presidente. Pronto, então vamos votar aqui. Vamos informar o Sr. Ministro no dia 24 de Fevereiro, à tarde, ou de manhã, no dia 24 de Fevereiro, vem cá falar sobre as lajes e fará no mesmo dia, se assim o entender. É, mas não pode ser na mesma manhã nem na mesma tarde, tem que haver manhã e tarde, ou então que arranje outro dia. Também não será difícil ao Sr. Ministro incorporar nos seus hábitos vir à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Ora bem, então, vamos votar o requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Há ainda um assunto importante. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para dar nota que o grupo de trabalho na votação da especialidade da proposta de lei do Governo do Conselho das Comunidades Portuguesas finalizou as votações. Faltam ainda alguns acertos de redação. Em princípio, nós estaríamos em condições de poder votar na semana que vem, mas aparentemente vamos ter o Sr. Ministro, e eu também, nesse dia, eventualmente, poderei cá não estar, não sei ainda. E depois...
Isso é uma votação ponta a ponta ou é uma votação em bloco?
Não, é ratificar a votação final. Então, está tudo votado.
Global, acho que podemos fazer votá-la, Sr. Deputado. Se for uma votação global, se for uma votação daquelas, na especialidade...
Não, é só votar, ratificar a votação da Comissão.
Não. Eu, por mim, se o Vice-Presidente entender que há condições para votar... Eu acho bem que se vote.
Pronto, o problema é que eu na terça-feira com este posso não estar cá e, portanto, não poderei cá.
Neste caso, não se votará por deferência para consigo, que é graças ao seu esforço que nós temos um resultado.
Com a minha colega Carla Cruz, no sentido de fazer logo na semana a seguir.
Por mim, sim. Se alguém tem alguma coisa a objetar...
E depois alguém? Terei a oportunidade de falar nessa reunião como é que decorreu a votação na especialidade.
Muito bem, Sr. Vice-Presidente, muito bem. Muito obrigado. Caros colegas, acaba aqui a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Até para a semana.